DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão em língua portuguesa da DW, a sua voz da Alemanha. Eu sou a Glória Sousa e apresento-lhe agora as notícias. A presidente da Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, pediu ao seu homólogo norte-americano, Barack Obama, ajuda urgente para combater o surto de ébola, considerando que sem essa ajuda o país pode perder a luta contra a doença. A carta enviada pela chefe de Estado liberiana data de 9 de setembro, mas é noticiada hoje através da agência Reuters. A epidemia do ébola já matou mais de 2.400 pessoas, mais de metade na Libéria. E a Organização Mundial de Saúde alertou recentemente que o número de casos poderá aumentar nas próximas semanas. A OMS e o governo da Libéria estão a construir uma nova unidade de saúde na capital, Monróvia, para providenciar mais camas para doentes de ébola. As forças de segurança do Uganda desmantelaram uma célula do grupo rebelde Al-Shabaab na capital do país, Kampala. A milícia somali, ligada à rede terrorista Al-Qaeda, planeava um ataque iminente, segundo a Embaixada dos Estados Unidos, no Uganda. De acordo com a polícia, foram efetuadas várias detenções. As autoridades reforçaram, por isso, a segurança em vários pontos, como o Aeroporto Internacional de Entebbe. Já se temia um ataque da Al-Shabaab em retaliação ao ataque dos Estados Unidos, que matou recentemente o anterior líder do grupo, Ahmed Abdi Godane. O Estado Islâmico reclamou este sábado ter decapitado um cidadão britânico como represália à entrada do Reino Unido na coligação militar com os Estados Unidos contra o grupo extremista. David Haines tinha 44 anos e trabalhava numa organização de ajuda humanitária na Síria. A confirmar-se a autenticidade do vídeo divulgado pelo Estado Islâmico com a morte do homem britânico, trata-se da terceira execução deste tipo num período de cerca de um mês, depois de dois jornalistas norte-americanos. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, já condenou a execução e disse estar ao lado do Reino Unido na dor e na determinação. Entretanto, a Austrália anunciou o envio nos próximos dias de um contingente de 600 militares e aviões para o Médio Oriente, do âmbito da luta contra os extremistas do Estado Islâmico. A Alemanha prepara-se para enviar 40 soldados para o Iraque para treinar combatentes curdos que lutam contra o Estado Islâmico, anunciou o exército alemão. Após a decisão do governo fornecer armas aos Peshmergas, a designação dos curdos armados, o ministro da Defesa enviou 6 soldados ao consulado-geral de Erbil, no norte do Iraque, para coordenar a ação alemã local. Outras equipas deverão juntar-se provisoriamente assim que as primeiras armas sejam entregues para formar os combatentes curdos no uso de foguetes, antitanques e de metralhadoras. O primeiro avião com armas deverá partir a 24 de setembro, seguindo-se depois os instrutores. Em paralelo, cerca de 30 curdos vão receber formação na Alemanha. O grupo radical Estado Islâmico impôs um contrato social aos habitantes da localidade de Al-Raqqa, o seu primeiro bastião na Síria, com uma série de restrições. No texto que identificaram como documento da cidade, os extremistas afirmam que é a era do Estado Islâmico e o reino do seu imã Abu Bakr al-Baghdadi. Lembrar que o Estado Islâmico proclamou em finais de junho um califado em áreas conquistadas no Iraque e na Síria. O novo primeiro-ministro iraquiano xiita ordenou à Força Aérea do país deter bombardeamentos em áreas civis, mesmo nas localidades controladas pelo Estado Islâmico. Trata-se de mais um sinal no esforço para conseguir o apoio dos sunitas na luta contra aquela organização extremista. O Estado Islâmico controla várias áreas no Iraque e na Síria e deverá ter cerca de 30 mil seguidores, segundo a CIA, a Agência de Informação Norte-Americana. O primeiro-ministro ucraniano, Arseniy Yatsenyuk, acusou o presidente russo, Vladimir Putin, de querer eliminar a Ucrânia. Do outro lado, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, acusou os Estados Unidos de quererem enfraquecer e isolar a Rússia e cortar os laços económicos entre Moscovo e a União Europeia, tendo como desculpa a crise na Ucrânia. Entretanto, a televisão estatal russa anunciou que o segundo comboio de ajuda humanitária russo deixou 2 mil toneladas de bens de ajuda nas regiões separatistas do sudeste da Ucrânia às vítimas dos combates entre o exército e os rebeldes pró-russos. Foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, deixe o seu comentário na nossa página no Facebook, DW Português para a África, ou então envie um SMS para o número 0049-1758-198273. E agora é o momento de entrar em antena a nossa equipa mais jovem.
DW. Juventude em Foco.
Olá, ouvintes! Estamos aqui com mais o Juventude em Foco para vocês. Meu nome é Carolina Nering e bem-vindos!
Olá, Carol! Olá, ouvintes! Eu sou Joana Brandão. Nós acabamos de escutar a canção Excision, da rapper senegalesa Sister Fa, que é um manifesto contra a mutilação genital feminina.
Então, Joana, e esta cantora desenvolve um projeto chamado Educação Sem Excisão, que luta pelos direitos humanos, contra o casamento forçado, o abuso sexual e principalmente o corte genital feminino. E este é o tema do Juventude em Foco de hoje, o uso da música como forma de conscientização contra esta prática.
E esta luta tem origem na própria vida pessoal de Sister Fa.
For me, the fact that I'm not
Para mim, o fato de eu ser uma mulher cortada faz com que eu sinta que não sou uma mulher completa. Mas eu não estou a usar isso como uma situação dramática, porque nós somos 130 milhões em todo o mundo. A maioria de nós pensava, quando era jovem, que era algo muito normal, que tínhamos que ser mulheres cortadas. Mas ainda assim, é algo muito chocante quando uma mulher pensa: ah, falta-me um dedo no meu corpo, ou eu estou a andar por aí apenas com uma orelha. É claro que é algo que segue você até à sua vida adulta. Na realidade, todas aquelas mulheres que fizeram isso violaram os nossos direitos de integridade do nosso corpo que pertence a nós. Elas cortaram-nos.
A mutilação genital feminina, também conhecida como excisão, corte, circuncisão feminina ou fanado, é uma prática que envolve a remoção parcial ou total da genitália externa da mulher. A tradição, que causa fortes danos físicos e psicológicos, é muito difundida principalmente na África.
Outro músico senegalês também usou a arte para denunciar esta prática. O Wiz Khalifa lançou uma música na língua Wolof, com trechos em francês e português e com participação da cantora brasileira Flávia Coelho. A canção se chama Limai Terré Nelau, que significa O que me impede de dormir.
De acordo com a Unicef, mais de 90% das mulheres na Somália, Guiné-Conakry, Djibouti e Egito sofrem alguma forma de mutilação genital. Entre os países lusófonos na África, essa tradição não é muito comum, com exceção de Guiné-Bissau, onde atinge 50% das mulheres.
Nós conversamos com a cantora guineense Ami Ndiaye, que também usa a música para sensibilizar outras pessoas em seu país sobre este tema.
A música sempre ajuda. Cantando, as pessoas prestam atenção para ouvir a mensagem. E quando a mensagem é passada de coração, aí chega mesmo para dentro das pessoas.
Ami já trabalhou em ONGs na Guiné-Bissau, usando sua voz para mostrar à comunidade muçulmana de sua etnia os malefícios causados pela excisão.
Quando criança, Ami acompanhou o sofrimento das irmãs e primas que foram obrigadas a passar pelo fanado. A família do seu pai é muçulmana, religião em que a prática é mais comum, mas a sua mãe, que é cristã, não permitiu que a levassem para o ritual.
Não estamos todos na mesma casa. Um dia eu fui lá visitar e ela estava sangrando. Eu perguntei, o que é isso? Eu estava com medo. E ela disse, levaram-me a fanato. E eu não estou me sentindo bem, por isso estou sangrando. Tentei perguntar como é que era aquilo, mas ela recusou de explicar. Disse que se contasse o segredo, ela ia morrer. Eu fui lá, fui falar com o meu pai. Disse a ele que a minha irmã estava sangrando. E ele disse, é a mãe dela. A mãe dela que escolheu o caminho.
Outro músico guineense, Sambalá Kanuté, gravou recentemente um single com duas canções sobre a mutilação genital feminina para a ONG Dinopi. Esta associação visa mostrar que o fanado é um problema de saúde pública e uma clara violação aos direitos das crianças e das mulheres.
Fanado de mulheres é muito perigo para a sociedade. Que é a melhor maneira de parar as pessoas tem que ser através da música. Porque talvez é muito difícil fazer encontro com as pessoas em vários sítios, mas música quando passa no rádio, toda a gente ouve.
Agora nós vamos escutar a música Tchelau, de Sambalá. Juca Delgado, que é produtor musical de Ami e Sambalá, está idealizando uma turnê pelos países da África Ocidental com apresentações de música e teatro. A turnê integra um projeto chamado A Mulher Parte, que tem como objetivo usar a música para mostrar como a prática da mutilação genital feminina pode deixar uma ferida profunda nas mulheres que passam por ela.
Uma música consegue passar a mensagem que muitas das vezes uma outra forma de discurso não consegue fazer chegar às pessoas. É nisso que nós queremos também fazer com que essa mensagem consiga passar através da música e que perdure. E a música tem esse poder.
A jornalista e cantora Vilma Vieira, de Cabo Verde, também usou o poder da música para passar a mensagem sobre a importância de se erradicar qualquer tipo de violência contra a mulher.
A mutilação genital feminina provocava em mim uma sensação muito desconfortável. Só o facto de ouvir falar ficava esquisita, o meu corpo reagia, uma mulher sente na pele. Posso fazer alguma coisa? O que é que eu posso fazer? De que forma é que eu posso usar a minha profissão ou aquilo que eu gosto de fazer, que é cantar, para ajudar, contribuir para acabar com isto?
Ela lançou, com apoio da Anistia Internacional, a música It's My Body, que significa Este é o meu corpo, e defende a autonomia da mulher sobre si mesma. And you feel my pain.
É visível que muitos artistas estão lutando pela conscientização contra a mutilação genital feminina. Mas essa mudança de mentalidade vai acontecer apenas a longo prazo, pois em algumas regiões essa tradição está incorporada a valores familiares e tribais.
Isso mesmo, Carol. Para as etnias que a praticam, é uma iniciação que torna a menina uma mulher completa. Sem esse rito de passagem, as mulheres são consideradas impuras. Muitas mães levam suas filhas para o fanado com receio de que elas não consigam se casar se não forem cortadas. Não se sabe realmente a origem deste costume, apesar de ser tão difundido, como nos fala Juca Delgado.
O que nós sabemos realmente é de que é uma prática cultural. Não tem nada a ver com a religião. O Alcorão nunca incentivou a mutilação genital feminina. Nunca. Porque se fosse uma doutrina que as pessoas deviam seguir porque o nosso livro sagrado diz que devemos praticar, seria muito mais difícil realmente dissuadir as pessoas disto, dizer deixem essa prática.
O Fundo de População das Nações Unidas avalia que o número de mutilações genitais tenha caído 5% entre 2005 e 2010. Em 24 dos 29 países onde a prática é feita, decretos ou leis relacionados à sua restrição foram aprovados. Mesmo assim, uma outra agência da ONU, a Unicef, prevê que até o ano de 2050, cerca de 63 milhões de mulheres serão cortadas.
Pois é, Joana. Ainda segundo a Unicef, no espaço de uma geração, seria possível eliminar a mutilação genital feminina. Mas, para tanto, será necessário um esforço global dos governos, da sociedade civil e da comunidade internacional. E é muito importante a atuação dos líderes políticos e religiosos para desencorajar essa tradição nos países onde esta ainda existe. Sister Fa acredita que esta mudança está acontecendo.
Há muitos jovens com quem conversamos que decidiram salvar as suas próprias filhas e não cortá-las, porque a informação chegou até eles, na sala de aula na escola. Eles estão a aprender coisas interessantes que usarão definitivamente no futuro. A mudança está a acontecer. Ainda há muito a ser feito, mas está a acontecer. Estamos no bom caminho. Então, tudo de que precisamos é apenas mais incentivo.
Para que as próximas gerações de meninas não passem por esta violência, é preciso uma transformação na mentalidade destas culturas, como explica Juca Delgado.
Não é só a mutilação genital feminina que nos interessa aqui, mas é um conceito, uma forma de estar, uma mentalidade que nós pretendemos mudar, não só das mulheres, mas como dos homens também.
E terminamos então o Juventude em Foco de hoje com a canção No Cut, Sem Corte, dos músicos quenianos Cartoon e Shamir, produzida pela ONG suíça Maasai Aid Association. Até o próximo programa.
Até o próximo domingo.
Saying don't cut on my African queen, yeah. No, yeah. Don't use no knife to transform her. No.
E vamos agora diretamente para mais um episódio da radionovela Learning by Ear.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 17º episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Antes de começarmos este episódio, vamos recapitular o que aconteceu até agora. Anita, uma aluna de intercâmbio, chegou à Academia Bongo e está à procura de uma pessoa em particular.
Posso perguntar-lhe uma coisa, diretora Julieta?
Sim.
Conhece o Daniel Kanyama?
Sim, claro. Por acaso o Daniel foi um dos nossos alunos que suspendemos.
O quê? Por quê?
Daniel foi suspenso porque engravidou a sua colega de turma, Maria, que também foi suspensa. Nuno também foi suspenso por abuso de drogas. No episódio anterior, o jovem levou uma carta da diretora a Maria, a dizer que ela podia voltar para a escola. Mas Nuno tinha algo mais para lhe dizer.
Sinto a tua falta, Maria.
Nuno, tu estás a fazer-me sentir muito pouco à vontade.
Bruno, um dos irmãos mais novos de Maria, tem tuberculose. Ele está a ser tratado num hospital onde o seu irmão, o gêmeo Carlos, e a sua mãe estão a visitá-lo neste momento. Vamos juntar-nos a eles neste 17º episódio, intitulado O que me está a acontecer?
Encruzilhada!
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 Encruzilhada! Yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Bruno, tu não comeste muito. Cozinhei esta papa especialmente para ti, filho. Eu sei que a comida do hospital sabe o estrume de vaca, mas come.
Não tinha fome, mãe. Eu senti-me um pouco enjoado.
Mas
Bruno, mano, quando ficares bom outra vez, vou levar-te àquela loja em Tandica onde passam filmes e vou pedir ao dono para te mostrar um filme.
Carlos, para de incomodar o teu irmão. A hora de visita está quase a acabar. E o médico vai estar aqui daqui a pouco para examinar o Bruno. Tá bem?
Mamãe, não me estou a sentir bem.
O que foi?
Acho que...
Oh, Bruno, meu filho. Oh, oh, ai, meu Bruno. Pobre menino. Rápido, Carlos. Vai chamar o Dr. Roberto. Depressa, corre.
Tá bem, mãe.
Vai,
já
isso.
Vou.
Ai, meu Deus.
Então, Nuno, gostaste da natação?
Muito, pai. Adoro nadar.
Por que é que não nadas com mais frequência, se gostas tanto? Podias juntar-te a uma equipa?
Não sei, pai. Acho que nunca pensei nisso. Sempre pensei que não era bom a fazer desporto.
Pensa nisso, sim?
Está bem, pai. Pai?
Sim, filho.
Por que é que todos me odeiam?
O quê? Por quê? Ah, é por causa daquela rapariga.
Oh, esquece, pai. Nem sei por que te perguntei.
Deixa-me estacionar aqui para podermos falar. Ouve, filho. Sei que ultimamente tenho sido duro contigo. Mas isso não significa que te odeio. Longe disso. Estou muito orgulhoso de ti, especialmente por teres parado de consumir drogas.
Desculpa por ter-te envergonhado da tia mãe, pai. Eu também apanhei um choque quando me suspenderam da escola.
A diretora Julieta deu-te uma nova oportunidade.
Sim, sim.
Promete-me que nunca mais vais tocar nessas drogas.
Eu prometo, pai.
Também gostaria de te prometer que, desde que não toques nas drogas, nunca mais te vou bater. Está bem?
Sim, sim, sim.
Então, combinado?
Combinado.
Este trabalho é uma porcaria. Detesto passar as tardes na biblioteca da escola.
Olá, tu és o Eurico, não és?
Olá, Anita.
É difícil fixar o nome de todos, mas estou a esforçar-me. Importas que me sente perto de ti?
Não, mas na realidade tenho de me concentrar. Senão nunca vou acabar isto.
Eurico, conheces o Daniel e os outros que foram suspensos da nossa turma, não é?
Uhum.
E tens ouvido alguma coisa deles? Quer dizer, sabes se eles vão voltar?
Não sei.
E é verdade o que todos dizem? Quer dizer, sobre por que que o Daniel e essa rapariga foram suspensos?
Anita, tenho mesmo de trabalhar.
Ok, tudo bem. Acho que também devia fazer o mesmo.
Ei, Anita, eu posso contar-te tudo. É uma das melhores fofoquices da escola.
Oh, olá, Júlia.
Estamos na biblioteca.
Anda, Anita, vamos lá para fora.
Ok.
E dizem que ela...
Sente-se, Luísa.
Obrigada, Dr. Roberto. Estou preocupada com o Bruno. Ele está aqui há tanto tempo.
Dona Luísa, o seu filho Bruno estava em mau estado quando veio para cá. Ele estava mal nutrido. O corpo dele estava fraco e tinha tuberculose. Porque a doença foi detectada bastante tarde, teve muito tempo para o enfraquecer. E por isso está a demorar tanto tempo para melhorar. Felizmente a vida dele já não está em perigo, mas o seu estado ainda é preocupante.
Oh, oh, doutor. O meu filho.
Ah, Luísa, por favor, não chore. Os medicamentos estão a ajudá-lo, mas são drogas muito fortes e por isso podem ter efeitos secundários fortes. É por isso que às vezes ele tem náuseas, né? Mas em breve estará a melhorar.
Tá bem. Obrigada, Dr. Roberto.
Sim?
Olá, Dr. Roberto. Mãe.
Maria, minha filha.
A enfermeira disse-me que estavas aqui a falar com o Dr. Roberto.
Sim.
O que é que se passa? O Bruno está bem?
Oh, Maria.
O teu irmão está bem, Maria. Mas ainda está muito fraco.
Vou ter com ele.
Eu vou contigo, mãe.
Por que não vais ter com a tua mãe mais tarde? Queria falar contigo sobre um assunto.
Está bem. Vou ter contigo num segundo, mãe.
Está bem, minha filha. Está bem.
Diga, Dr. Roberto, farei tudo para ajudar o meu irmão.
Na realidade, é sobre a tua gravidez.
Doutor, eu... Bem, eu...
Não, não há motivos para ficar envergonhado. Sou médico e isso faz parte do meu trabalho. Mas diz-me, há quanto tempo estás grávida?
Deixa-me pensar. Talvez há mais de 5 meses.
Parece-me certo. Tens ido a alguma clínica pré-natal?
E agora tenho de ficar num hospital, como o meu irmão.
Não, não. As clínicas pré-natais são os serviços onde mulheres grávidas vão para se prepararem para o parto. As clínicas dão conselho e aconselhamento e monitorizam o tamanho e saúde da criança. Mais tarde, posso dar-te uma lista de lugares onde podes ir. Também é importante saberes que a tua gravidez é um pouco diferente da gravidez da tua mãe, porque tu ainda és muito nova.
E isso é perigoso?
Não necessariamente, mas às vezes a gravidez de uma adolescente pode ser complicada porque o corpo não está completamente desenvolvido para a maternidade.
Está a assustar-me, doutor.
Não tens de ter medo, Maria, mas tens de cuidar bem de ti e do teu bebê. E claro que é importante que compreendas o que está a acontecer ao teu corpo.
Às vezes sinto-me estranha, como se tivesse câimbras ou se me estivessem a dar murros por dentro. É o bebê, não é?
Sim, sim. E isso é um ótimo sinal. Quer dizer que o bebê se está a mover na tua barriga.
Aham. Uau, isso é incrível.
E é tudo por hoje. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear Aprender de Ouvido no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Até à próxima!
Encruzilhada,
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 encruzilhada.
Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia,
decisões difíceis.
No caminho,
lições a aprender.
DW Espaço do Ouvinte.
E passamos agora então às reações dos nossos ouvintes e internautas em relação às notícias do dia. Passo à nossa rede social, à nossa página no Facebook, DW Português para a África, e com os comentários, por exemplo, de Nando Conceição, escreve: o ser humano está louco, só pode. Alexandre Zerinho diz que são momentos tristes. Frank Citola escreve: toda hora guerra, isso tem de parar. E no mesmo sentido, escreve e comenta também Adilson Serrote, que diz: até quando o mundo continuará a arder? E ao longo da nossa emissão, recebemos também uma mensagem, um SMS, do nosso ouvinte de Moçambique, mais especificamente de Maputo, Tuvanjimpano, que escreve sobre futebol. Diz que é de lamentar a derrota do seu Real de Madrid diante do Atlético de Madrid. O que está a acontecer com os pupilos de Ancelotti, questiona-se Tuvanjimpano. Pois é, na verdade, o Real Madrid perdeu ontem em casa por 2-1 frente ao Atlético de Madrid. Agora dou conta do jogo de Barcelona, que venceu por 2-0 contra o Bilbao. E no futebol português, o Benfica foi golear o Vitória de Setúbal por 5-0. Aproveito também para fazer o ponto da situação na Bundesliga, a Liga de Futebol da Alemanha. No sábado, o Bayern de Munique venceu por 2-0 o Stuttgart. O Borussia Dortmund venceu por 3-1 o Freiburg. O Hertha de Berlim perdeu em casa por 3-1 com o Mainz, e o Colónia empatou com o Paderborn. Fica por aqui a emissão desta manhã. Muito obrigada por ter estado desse lado. Da minha parte é tudo. Tenham um excelente domingo.